E aí, galera, eu sou o Thiago.
Sou Rashid e vocês estão ouvindo Dois Devs Podcast.
E aí, galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Dois Devs Podcast, esse seu podcast favorito de todas as manhãs, tardes e noites e da sua vida inteira. Hoje estou aqui com Rashid Calazans. E aí, grande Rashid?
E aí, Ramos? E aí, galera, beleza?
Ai, ai. É isso aí, galera. Hoje a gente vai falar sobre Style Guides, mas não daquele jeito que todo mundo fala sobre qual é a melhor ferramenta de Style Guide, qual ferramenta usar para a sua linguagem. A gente nem vai chegar nesses méritos aí. A gente vai falar mais sobre o que é, para que serve e a importância, principalmente a importância de Style Guides. Não só Style Guides referentes ao minimalismo do código em si, mas de toda a arquitetura de um projeto. E para começar, eu vou deixar o grande mestre dos Style Guides ter a palavra. Grande Rashid, por favor, nos ilumine com o seu conhecimento.
Beleza, vamos nessa. Então, para mim, Style Guide realmente é um conjunto, né, de padrões. Não é só aquele formatações de texto, mas isso também se encaixa, com certeza. Mas sim, como é que você faz seu projeto. Tipo, é um projeto que vale a pena separar em microserviços? É um projeto que precisa de camadas, de muitas camadas, serviços, casos de uso, repositórios? Qual é o estilo de testes que você vai utilizar? Tudo isso, para mim, se encaixa como Style Guide. Por quê? Porque você vai começar a montar padrões e esses padrões você vai trabalhar com a sua equipe. Se você não tiver um Style Guide para fazer algo semelhante, não significa também que se você usar um Style Guide, você vai ter que fazer exatamente daquela mesma forma sempre, se você tentar inovar ou melhorar, né? Mas você vai ter uma base do que fazer, de como fazer para todo um projeto, para não ficar cada um fazendo de uma forma diferente e o projeto ficar um Frankenstein muito mais rápido, né? Normalmente eu falo muito mais rápido porque mesmo com anos de projeto, uma hora ele meio que vira Frankenstein, tá ligado?
Não se iluda, né? O seu projeto vai virar um Frankenstein.
Pois é.
Meu Deus, que futuro terrível e tenebroso.
Não, mas assim, se não for por falta de arquitetura, por falta de padrão, por falta de Style Guide, ele vai ficar um Frankenstein de regras de negócio, né? Tipo, grande, muito robusto, cheio de detalhes que normalmente fica. A não ser que comece a separar em serviços menores, né? Para tentar extrair.
A coisa que mais me atrai, só um adendo, assim, nada a ver com o tópico, mas é a coisa que mais me atrai em essa onda de microserviços é essa possibilidade aí de você ter sempre bases de código pequenas, né? E quando você extrai os serviços, fica mais difícil de você pegar uma classe que não deveria ser chamada em outro lugar e chamar ela, né? Ou pegar um método que não era para ser chamado em outro lugar e chamar ele. Você tem realmente que expor as interfaces ali, os serviços e os dados, né? Então, é a única coisa que mais me agrada, assim, em microserviços. Mas, enfim, voltando ao assunto importante, né? Qual a importância que você vê, Rashid, com relação a manutenabilidade do código e até com relação a como a equipe se comunica, né? Você percebe que os Style Guides ajudam bastante com relação a isso. Qual a sua experiência, assim? Você já teve experiência em empresas onde cada um fazia de um jeito ou não? Você sempre teve sorte de trabalhar com a galera que sempre seguiu os Style Guides ou gerou os próprios e seguiram?
Então, já trabalhei com empresas que ninguém usava, já trabalhei que cada um usava o seu, e aí já trabalhei também em lugares que a gente montou o Style Guide. Mas assim, primeiro, o Style Guide ele serve para ajudar na manutenção a longo prazo, para ajudar na organização do seu código, para ajudar a facilitar leituras também do seu código, do seu projeto. Isso é o que o Style Guide serve, né? Ele é realmente importante, sim, eu acho ele muito importante, extremamente importante, porque você vai vai trabalhar com uma equipe, ou sozinho ou com a equipe, se você seguir os padrões que você determina, que vão ser utilizados, fica muito mais fácil de você discutir como escalar, discutir como vai ser feito naquela estrutura, naquele formato, naqueles detalhes em código também. Aí você pode perguntar, pô, mas como é que você utiliza? Você pega um padrão convencional e usa 100%, por exemplo, padrão de arquiteturas do Uncle Bob, por exemplo. Pô, você vai usar isso de cabo a rabo, 200% igual do cara? Eu já não acho tão válido assim. Eu acho que você tem que começar seguindo, mas já ir notando quais são as melhores partes de se pegar das referências que você tem e adaptar um pouco para sua realidade, né?
É verdade. É bem verdade mesmo isso. A gente pega, às vezes, pessoas que são xiitas, né? O que é uma pessoa xiita, né? É uma pessoa que lê em algum lugar algo e para ela tem que ser 100% daquilo ou nada. E isso nunca é verdade em lugar nenhum para nada na vida, né? Então, principalmente para estilos de código. Inclusive, quando você está trabalhando numa linguagem nova e você tem e ela tem um style guide, ela tem uma referência, né? E é bem nítido lá, escrito para quem quiser ler, que aquilo é uma referência, que não necessariamente você tem que seguir 100% daquela referência. Você pode mudar, modificar ao bel prazer da sua equipe, né? A importância maior que eu vejo, que você já comentou aí, Rashid, é que a equipe inteira tem que seguir o style guide. Então, se vocês decidem, que vocês cumpram o decidido, né? Que não fique uma parada depois de outro desenvolvedor dizer, não, mas aqui eu achei melhor fazer assim, né? E é importante também dizer que style guides não é só relacionado a código, né? É relacionado também à documentação. É relacionado também a toda uma padronização que a equipe organiza para que todo mundo entenda o que o outro está fazendo, né? A gente às vezes acha que style guide é se vai ter chave, se não vai ter chave, se vai usar parênteses, se não vai usar parênteses, se o método vai ter 3 linhas, 5 linhas, se a gente deixa chamar um booleano de um jeito ou não, enfim, N coisas, mas é muito além disso, né?
Sim, tem muito mais a incrementar. Por exemplo, desde a criação da concepção das features, já pode ser utilizado o style guide. Você pode utilizar um template para descrever o que é que vai ser feito, como vai ser feito, pensar e discutir sempre de uma forma, com as perguntas base, sempre de uma forma contínua. E aí, até na fase de desenvolvimento, tem esse estilo da documentação, das nomenclaturas, dos métodos, das variáveis, retornos. Tem, isso também tem, isso faz parte. Mas também, que tipo de arquitetura usar? Quando usar um repositório? Sempre vai utilizar um repositório, mesmo que seja para uma coisa mais simples? Sempre utilizar serviço? Qual é o tipo de teste? Sempre vai ter que ter, no mínimo, teste de integração ou sempre teste unitário? Como é que vai ser descrito esse teste? Vai ter nomenclaturas específicas e tal? E até pós-code mesmo. Você vai abrir durante o code ainda, eu lembrei agora, até o estilo que você comita é interessante, porque se você botar um template no estilo do commit, vai facilitar muito para saber o que as pessoas estavam fazendo. Não só atualizei o projeto inteiro, e aí tem 30 mil arquivos lá alterados, o cara alterou diversos contextos, diversas coisas, e eu lendo um commit ali não faz sentido. Até a parte do PR, e aí essa parte do commit vai ajudar no PR, né?
É. Desculpa, só aqueles commits que são a mensagem é ponto, o consertado, o fix.
Eu acho muito, muito fraco, né? Quando eu vejo isso, porque não me diz nada a respeito. E até na abertura de um PR, você botar uma leve descrição do que é o contexto do PR em si, linkar um link de uma task ali, isso também já vai ajudar. Verificar, explicar se tem algum impeditivo, algum side effect lá, se precisa rodar alguma coisa diferente quando esse PR for mejado, até padronização até style guide e padronização, né, de revisar um código. O que é que precisa revisar? O que é que pode passar? O que é que tem que ser bloqueado para não passar? para developer ou produção, o que, que pode ser só apenas sugestão, o que é que tem que fazer se não o PR é reprovado. Tudo isso eu acredito que é um style guide, né?
Uma coisa que você falou que eu achei interessante é o seguinte, duas coisas. A primeira foi quando usar um repositório, não precisar usar um serviço. Eu lembro que eu trabalhei num projeto onde a gente tinha várias camadas, né? A gente tinha as fachadas, tinha os façades, né? Tinha os serviços e tinha os repositórios e tinham coisas entre ali no meio. E às vezes você tinha uma feature que era simplesmente pegar uma lista de dados no banco de dados. E a gente fazia todo esse caminho aí de façades para serviços, para chamar repositórios, para depois retornar, sendo que o serviço e o façade não faziam nada, porque toda a estrutura do modelo que a gente retornava era, na verdade, assim, o façade fazia, né? Transformava meio que ali, chamava as entidades de response, mas o serviço não servia para nada, porque o repositório já retornava os dados transformados já no modelo que a gente queria, e a gente tinha um serviço que não fazia nada, só fazia chamada para o repositório. E isso, por que que acontecia isso, né? Existia, a gente tinha um style guide, onde a gente tinha que ter essa sequência aí de camadas, mas que não fazia sentido, e a gente acabava seguindo cegamente, né? Essa noção de porque a gente meio que na época, né? Até eu fui meio que doutrinado de forma xiita, que tinha que seguir ali aquele padrão. E hoje eu percebo que não. E se você tá numa situação, por exemplo, onde você tá vendo que tá criando arquivos ali que não fazem sentido ou que não servem pra nada, é bom ter uma conversa, né? Com a equipe pra que vocês tenham mais liberdade até, né? E outra coisa que eu vejo que acontece muito com o novato, que é a segunda coisa que eu queria falar, que é o seguinte, às vezes o cara é novato, ele entra numa empresa e ele tem ali uma arquitetura montada, que arquitetura nada mais é também do que um estilo adotado pela equipe, né? De camadas, de conexões entre objetos e tudo mais. E às vezes o cara vai fazer uma feature nova e aquela feature exige criação de N outros objetos, N outros objetos com noções diferentes, com significados diferentes, que não estão necessariamente naquela sequência básica de classes que foi criada ali na arquitetura. Acaba que o cara, ele não enxerga esses objetos porque ele só está enxergando aquela arquitetura. Ele fica um pouco bitolado naquela arquitetura, ele não consegue enxergar os outros objetos que estão na frente dele ali, que ele pode criar relacionado àquela feature que ele precisa fazer. Então, às vezes, é também bom você entender que aquela sequência ali de chamadas, ela é o caso básico, né? Que às vezes você precisa ter outros casos, né?
Exato.
Bom, e a pergunta básica. Quando você tem um style guide e você trabalha com pull requests, é importante, você acha importante ter uma visão, sei lá, ter um trabalho manual ali de observar se foi seguido os style guides, ou você acha que ferramentas que automatizam isso são melhores? E até que ponto você vê essa questão de, vamos botar os style guides numa ferramenta que vai observar isso e rejeitar o PR, mas também não, ou então vamos sempre olhar manualmente? Como é que você vê isso, Rachid?
Então, esse tipo de style guide que você está falando é aqueles style guides e style code, né?
Isso, exato.
Nome de método, se tem mais de tantas linhas de um método, esse tipo de coisa. Isso pode ser utilizado, espaçamento e tudo mais, né? Isso aí eu acho que pode ser automatizado, até porque pode ser até uma perda de tempo desenvolvedor, tá ligado? Mas os outros style guides, tipo, o cara extraiu um serviço correto, o cara botou o nome do serviço referente ao contexto que ele tá fazendo, ele criou os testes de acordo, faltou algum contexto, tudo isso que também faz parte do style guide, mas é a parte que não tem como automatizar, tá ligado? É muito difícil.
É mais complicado, né, de automatizar, é verdade.
É muito mais complicado. Então, com certeza, se tiver um jeito de você automatizar os processos menores, os processos mais fáceis, que podem ser automatizados, faça. Eu acredito que dá para mesclar bem. Mas, ver uma coisa que você tá falando aí em equipe, por request e tal, eu queria saber a tua opinião, Ramos. Style Guide é uma decisão que você pode impor, tipo, pra equipe? Olha, galera, vamos fazer assim e acabou. Ou você acha que é uma decisão da equipe? E como é que Como é que você já implantou isso ou vivenciou isso, tá ligado?
Então, eu vou te responder como eu sempre te respondo tudo que você me pergunta. Depende.
Beleza.
Depende bastante. Vamos lá, vamos botar duas situações aí, né? A primeira situação é, você é um developer sênior, ou um arquiteto de software, ou sei lá, qualquer nomenclatura aí legal que você tenha numa empresa. E é pedido para que você monte um projeto novo. E nesse projeto você vai trabalhar com uma galera que é júnior, assim, uma galera que começou agora. Então, nesse caso específico, é interessante que você, a princípio, imponha um estilo. Porque você tem uma experiência, você já vivenciou várias formas de trabalho em equipe e vários style guides diferentes, várias formas de seguir estilos e padrões. Então, é interessante que você monte um estilo, inclusive arquitetural, e assim, se você tiver outras pessoas sênior também, que vocês montem juntos, mas que exista essa equipe de nível mais avançado que imponha para baixo, a princípio. Mas não no sentido de vou impor esse estilo e quem estiver chorando que se vire aí. Não é assim. Você vai impor o estilo e você vai começar a pegar feedback de todos os outros desenvolvedores, da sua equipe, de toda a equipe, na verdade, né? E aí, com esse feedback, vocês vão iterando, melhorando ou mudando o style guide. E aí, quando você está começando um projeto Greenfield, né, que é um projeto do zero, é legal porque você está montando uma arquitetura de um projeto, e aí normalmente você monta baseado em experiências que você teve, em coisas que você estudou. Às vezes você teve uma experiência num determinado tipo de arquitetura, mas está estudando outro. E aí você consegue agregar essa nova informação nessa arquitetura. E aí vem outras pessoas que pode ser um novato, pode ser independente de seja lá quem for. Você tem que ouvir todo mundo, né? É o princípio básico de uma equipe, é não existe hierarquia, né? Mas nesse caso que eu tô falando para você impor, é porque assume-se que você tem mais experiência do que as pessoas que estão começando agora e elas não têm know-how suficiente para montar essa arquitetura. Mas depois que você monta esse projeto, essa arquitetura básica com outras pessoas que também têm experiência que estão na sua equipe, é bom vocês começarem a iterar. E aí, sempre as primeiras tasks, as primeiras features do sistema podem demorar mais, porque vocês vão estar iterando, melhorando ou modificando a arquitetura do sistema. Mas com relação, por exemplo, ao style guide, nível código mesmo, aquele nível micro ali, né, de, como você falou, de quantidade de linhas de uma classe, de um método, esse tipo de coisa, cada linguagem já tem uma forma, né? Tem uma base, tem uma receita de bolo ali. Então é ideal que todo mundo sente, pega aquela receita de bolo e diga, ó, isso aqui é bom pra gente, isso aqui não é, e comece de algum lugar. E aí não é muito imposição, mas é mais uma discussão, né? Que não pode também ser uma discussão. Se você tem uma equipe de 50 pessoas, você não vai poder discutir com 50 pessoas isso, porque é improdutivo. Você vai ter que pegar as pessoas chaves e discutir, e aí, querendo ou não, é meio que uma ditadura, né? Ó, vai ser esse estilo aqui. E aí, com o tempo, as pessoas... A diferença de uma ditadura para uma democracia imposta, né? É que você vai impor algo, e com o tempo as pessoas, todas essas 50 pessoas, vão começar a dar feedbacks, e você vai vendo o que é melhor, o que não é, e aí é um trabalho de convencimento, né? O cara te convence, ou você convence o cara, ou os dois entram em acordo, e esse é uma questão, é o primeiro ponto. O segundo ponto é, porque que eu disse que depende, né? Você está entrando agora numa equipe, e aí você percebe que a equipe não tem style guide, tá tudo uma zona, não existe uma arquitetura definida. Um cara fez um... Vamos supor que você trabalha num projeto mobile, né? Mobile. Aí um cara fez a feature dele com um padrão lá que não é MVC, outro fez com MVC, outro fez com presenters e não sei o quê, e aí tá uma loucura. Aí eu acho que vale, se você entrou na equipe e você tem uma certa experiência, vale você chamar todo mundo, e aí eu acho que realmente é se impor. Tentar se impor. Quando eu digo você entrou na equipe, não é que você começou a trabalhar na empresa agora, porque se você começou a trabalhar na empresa agora, você não vai ter como fazer isso. Mas vamos supor que você já trabalha na empresa e tal, e você tá entrando nessa equipe agora. Eu acho que você deve se impor, mas não no sentido de vamos fazer assim porque eu quero. Você deve começar um trabalho de formiga mesmo, aquele trabalho de mostrar para as pessoas que, ó, assim, vamos seguir isso aqui, porque isso aqui é um padrão, vamos tentar fazer isso aqui, ó, lê isso aqui, olha esse blog aqui. Vocês viram como eu fiz isso aqui? Vamos tentar seguir esse padrão. O que vocês acham desse padrão? Vocês acham que é melhor esse? Vamos tentar todo mundo seguir esse padrão? Então é um trabalho de formiguinha que vai fazer você e a sua equipe evoluírem. E aí esse processo é bem mais difícil, assim, bem mais complicado. Mas assim, a visão que eu tenho é bem essa, assim. Por isso que eu disse que depende, né? Depende do contexto que você está inserido. Mas eu vejo que é bem por aí, assim. Você acha que faz sentido?
Com certeza. Agora me veio uma coisa na cabeça. Eu gostaria que você... Acho que você tem alguma experiência com isso. Você já passou por essa segunda fase? Você entrar em algum lugar e ver que não tinha nada daquilo e você tentar ir devagarinho como uma formiguinha, como você falou, moldando isso. E aí, se sim, aí tem uma segunda pergunta. E aí, como é que foi? A galera era mente aberta? A galera era tipo, não, velho, tá viajando? A gente já faz assim há 1000 anos. Vamos continuar fazendo assim? Tem alguma experiência com isso, velho?
Então, tenho. E eu até hoje eu não sei se eu obtive sucesso ou não. O que acontece? eu entrei numa equipe, a equipe já existia, e era um projeto de prestação para um órgão público, era uma empresa terceirizada. E o que rolava? Era um projeto que estava em... Eu não sei como é que se chama mais, mas eram contratos que duravam 6 meses. Cada 6 meses renovava os contratos. Então, a cada 6 meses, todo mundo era demitido, todo mundo era contratado, as mesmas pessoas. Mas nessa onda aí sempre entrava gente nova e saía gente antiga, né? Numa dessas ondas eu entrei na equipe. E ainda fiquei lá uns 2 anos e quase 3 anos. E o que acontece é que quando eu cheguei lá, como era um projeto emergencial, um contrato emergencial, né? Então era tudo assim, toque de caixa, né? Tem que fazer porque é homem-hora. Se vocês que estão ouvindo não sabem o que é homem-hora, é a empresa que contrata uma terceirizada, ela paga 8 horas por pessoa. E o valor do homem-hora é X. Vamos supor, R$100 por hora daquela pessoa. Então, ela espera... Um contrato homem-hora é muito melhor para uma empresa terceirizada do que um contrato de pontos de função. Eu imagino, né? Mas, assim, enfim, é um ponto que não se deve... Não quero nem tocar nesse assunto. Mas, quando eu entrei, então, como era um projeto emergencial, era de qualquer jeito. E eu comecei a perceber que existiam projetos que tinham uma qualidade boa e projetos que não tinham qualidade nenhuma, na verdade. Era uma loucura, assim. Era, sei lá, código pra caramba no HTML lá inserido, não tinha modelagem nenhuma, às vezes as pessoas não sabiam nem onde ficava a modelagem do banco de dados, não sabiam nem, não existia, na verdade. Documentação, os analistas, porque era bem um processo waterfall, né? Então os analistas, eles passavam as documentações. Eu conversando com os desenvolvedores, eu via que eles não entendiam que estava escrito ali. E aí, o que acontecia? O analista passava muito tempo sentado do lado do desenvolvedor explicando o documento que ele tinha escrito, porque o cara não conseguia entender o documento que ele tinha escrito. Porque era um documento que seguia um padrão bastante... seguia aquele padrão de casos de uso que é difícil de uma pessoa compreender, às vezes, né? Então, assim, não era uma coisa bem, bem clara, do tipo, quando o usuário fizer isso, tem que fazer isso, porque isso, e assim, e as opções que podem acontecer são essas, os casos excepcionais são esses. Existia isso no documento, mas estava dividido em sessões separadas e ficava um negócio complicado de entender. Cada sessão linkava a outra e era uma ida e volta. Então, assim, a primeira coisa que eu percebi foi isso lá. Então, a primeira coisa que eu cheguei para tentar fazer em termos de style guide foi sentar com os analistas e ver como a gente melhoraria isso, porque os desenvolvedores não estavam entendendo. Então, ou continuava assim e ninguém entendia nada, ou a gente melhorava. E aí a gente pegou uma equipe de desenvolvedores, 2 pessoas, na verdade, e sentamos durante uma semana com mais 2 analistas e vamos fazer o documento do jeito que todo mundo entenda. E aí começou a sair uma nova forma de documentação para a equipe que desenvolvia. Esse eu acho que foi um caso de sucesso, porque todo mundo que foi analista, que era analista, que estava nessa reunião, estava afim mesmo de que os desenvolvedores entendessem, porque eles estavam perdendo tempo sentando do lado dos desenvolvedores, né? O caso que eu acho que talvez eu não tenha tido sucesso é que a gente tentou depois fazer, melhorar a arquitetura e criar os projetos novos. A gente tentou criar baseado numa arquitetura lá, mais robusta, e eu enfrentei, eu e mais as pessoas que entendiam a necessidade de uma arquitetura mais robusta, a gente enfrentou muito debate, muita gente contra, os próprios desenvolvedores, né? Outros, né? A gente enfrentou muito debate deles e a gente brigava muito no sentido de discutir o porquê aquilo era necessário. O que acontece? A primeira coisa que acontece quando você implementa uma arquitetura mais robusta é que você vai necessariamente escrever mais código, porque você vai ter mais camadas, você vai ter que ter mais testes para cada camada, você vai ter mais conexões entre as camadas, e essas conexões às vezes podem não estar claras. Por que que eu estou fazendo isso ou aquilo? Quando o cara está acostumado a programar do jeito mais fácil, por exemplo, eu estou muito focado em estudar Flutter nessa última semana. Você vê tutoriais no YouTube de gente fazendo um aplicativo igual ao do Instagram. Aí o cara faz tudo em dois arquivos. Aí você pensa, porra, não é possível que esse cara tá fazendo isso. Mas a ideia do cara não é fazer uma arquitetura de software no software ali. A ideia do cara é vender para você o seguinte, ó, Flutter é fácil, cara. Isso aqui você vai fazer, é uma arquitetura baseada em widgets, e é assim que faz, é fácil, beleza. Mas quando você vai estudar mais aprofundado o processo e começa a ver pessoas que já trabalham com Flutter e estão estudando ali, você percebe que o negócio é mais embaixo, entendeu? Que você tem que ter realmente uma arquitetura mais robusta. Então, eu não sei se eu tive sucesso ou não sucesso justamente por causa disso, porque eu saí da empresa e eu não sei em que pé deu, entendeu? Mais ou menos isso.
Então, velho, eu tenho algumas experiências também, e uma coisa que eu sempre faço, não sei se você, acho que você faz isso também, é tipo, se eu tô em um projeto, se eu entro em uma equipe e eu vejo que há carência, tanto de editora, de testes, por exemplo, eu fico incomodado e eu não quero seguir com o que as pessoas estão seguindo, tá ligado? Fazer de qualquer jeito e, tipo, não ter o padrão. Então eu começo a aplicar, mesmo sem perguntar, as mínimas coisas pra execução, tá ligado? Tipo, eu me forço isso porque não é só pra mostrar que... Não é pra mostrar que sabe, tá ligado? Não é pra mostrar, passar na cara que não tem, mas é porque me ajuda a desenvolver melhor e a ganhar mais tempo também, não ter que refazer, tentar planejar melhor. Aí um exemplo bem interessante é que eu passei num projeto uma vez. Existia arquitetura já, era bem, bem interessante, funcionava muito bem, mas não tinham testes. Então, eu via a necessidade de testes porque a regra estava muito complicada, tá ligado? Não era que a regra estava complicada, a regra do negócio do projeto era complicada de fato. E se o cara não entendia, como eu estava entrando agora, eu não entendia 100% da regra de negócio ainda, e a minha margem de erro para fazer algo errado ia ser muito maior. Então, o que é que eu fazia? Eu começava a criar testes para pequenas coisas, e quando chegava no contexto, né, na regra geral, eu aplicava e mostrava para quem conhecia melhor aquele contexto que eu fazia, para ver se eu estava seguindo com o raciocínio correto ou não. Tipo, uma documentação de leve para ver. Eu fazia uma documentação e fazia os contextos que eu iria fazer e validava com o cara, tá ligado? E aí isso já me ganhava muito tempo, porque quando eu validava isso e era ok, eu já aplicava aquilo ali usando os testes e com a arquitetura que já existia. Eu não mudava a arquitetura. Mas também teve projetos que não tinha nenhum dos dois e eu tentava já colocar um mínimo de separação, tá ligado? Tipo, não precisava ser arquitetura, mas, por exemplo, um projeto em Rails, quando eu via tudo fazia dentro da action do controller, coisas grandes, tipo, muitos processos, eu começava a separar. Inicialmente, separava criando os testes, né? Fazendo TDD, separava em métodos menores, aí quando estava tudo ok, os testes passavam, eu começava a extrair esses métodos menores para classes externas. Uhum. Eu não chamava de serviço, eu não chamava de caso de uso, eu não chamava de repositório, mas eu separava apenas para isolar aquela regra, tá ligado? Então eu fazia algo, eu não ficava na inércia de, pá, se ninguém faz, eu não vou fazer, ou se ninguém chega junto para tentar planejar algo, não faz. Na verdade, eu tentava, e quando ouvia a negação das outras pessoas, eu simplesmente, não, velho, se ninguém quer, tudo bem, mas pra mim é um ganho de produtividade, então eu vou fazer. E acabava que ao longo do tempo, né, o tempo ia passando, e as pessoas iam vendo o resultado naquilo ali, porque quando elas precisavam pegar algo pra atualizar ou até pra ajustar um bug que tinha, começava a ter esse tipo de um pouco de estrutura, né, eles vinham um pouco maior de facilidade, ele encontrava mais facilmente onde precisava ser ajustado, ele já via que tinha uma cobertura mínima de testes, e aí tinha uma parada que acontecia, que era assim, o cara às vezes ia lá, ajustava uma parada onde já tinha cobertura, já tinha uma separação mínima das coisas, e ele não atualizava os testes. E aí eu ficava puto, porque eu falei, velho, você rodou o teste, rodei, quebrou, por que não corrigiu, velho? Você acabou de mexer nisso aí, velho. Aí o cara, não, mas é porque eu não faço o teste. Bicho, se você tá mexendo em uma parada que já tem, por que não dá continuidade? Aí eu chamava e argumentava, né? O cara, puto, mesmo assim fazia. Eu, velho, não vou deixar passar não, pô. No, isso aqui é o mínimo que já tem. Você ainda escolher o que já tem, não dá certo, né? Vamos, pelo menos, deixar funcionando.
Engraçado você... Só pra interromper rapidinho. Engraçado que você falar isso. É impressionante como tem pessoas que trabalham com uma parada, mas não tem zelo, né, velho?
Eu não sei se é zelo, velho. Talvez não seja... Seja porque o cara não tem...
Velho, é uma falta de motivação ou disciplina, não sei o que é, mas poxa, velho. Tem alguém tentando melhorar a parada... Pelo menos não atrapalha o cara, sei lá.
Concordo, assim. Talvez seja falta de motivação pra aprender outras coisas ou querer fazer outras coisas, tá ligado?
Mas é o próprio trabalho, é o próprio trabalho do cara. Então ele tá no trabalho ali. Por que ele não quer fazer o melhor? Aquele... até publiquei no meu Instagram um dia desse. Você pode até fugir, tá ligado? Mas o bug vai te pegar, tá ligado? Tipo assim... velho, se você não fuja do bug, tá ligado? Enfrente ele com... Como? Testando, velho. Faça teste, velho.
Mas é porque, Ramos, olha... Existem pessoas que já estão acomodadas e querem ficar ali, pô. Não querem evoluir pra ele, tá bom. Ele tá ganhando o dinheirinho dele, ele tá satisfeito e vai seguir com aquilo, pô. Eu não crucifico também, mas assim... O que eu prezo muito, velho... Se você tá mexendo em alguma coisa que começou a ter um mínimo de organização, um mínimo de teste, mesmo que seja o mais simples, dê continuidade naquilo ali. Se você for mexer em outra parte, faça do seu jeito, mas pelo menos mantenha o que alguém iniciou, tá ligado?
Eu entendo. Assim, eu não crucifico também, não. Mas eu não consigo compreender, sabe, cara? Isso não é só com gente que faz código de qualquer jeito, não. Mas, assim, isso em todo lugar. Você, às vezes, tá... Eu prestei muito serviço pra órgão público, assim. Às vezes, você tá num... Quem trabalha em órgão público pode até confirmar isso. Às vezes, você tá num serviço público e você quer que o negócio ande e você quer incentivar as pessoas ali a adotarem metodologias melhores e adotar um sistema talvez seja melhor. E você recebe só porrada, sabe? Porque as pessoas querem ficar naquela mesmice. Às vezes eu me pergunto por que uma pessoa quer ficar na mesmice, entendeu? Qual é a vantagem de ficar na mesmice? Qual é a vantagem de não evoluir como pessoa ou não evoluir, não estudar outras coisas, não se aprimorar? Todo mundo sabe que às vezes a pessoa pode ter dificuldade, né? Às vezes você tem dificuldade em aprender, mas isso é normal. O ideal é você... Por que você não tem a vontade de aprender, a vontade de melhorar, entendeu? Isso aqui eu não consigo compreender, velho. Não consigo. Enfim, desabafo.
É verdade. Velho, então assim, em resumo, Style Guide, galera, é importante, tá ligado? É importante porque vai ajudar a você, vai ajudar a sua equipe, vai ajudar a sua empresa a ter um código ou projeto e processos que pré-código, como o próprio Ramos falou, que ele foi fazer um Style Guide do pré-processo, né, que era parte de análise e tal, ajuda a escalar e a dar manutenção e a fluir muito mais fácil, muito mais simples, né? É, você já vai ter algo a se basear. E o que o Ramos falou, eu concordo muito. Cada projeto Greenfield, cada projeto novo, você pode pegar e adaptar aquilo que você já experimenta. Não precisa também pegar aquele estereótipo que vocês definiram para um projeto específico e aplicar em outros. Por quê? Porque às vezes os outros projetos são menores, dá para reduzir o escopo, dá para reduzir o style guide, dá para reduzir o que é que vai ser utilizado. Outros ainda dá para você adaptar e experimentar coisas novas. Se não der certo, se o projeto for pequeno e não der certo, tudo bem, refaz. Mas se você vê que o projeto vai ser grande também, dá um atestado de leve nas primeiras fases e vê se funciona. Se vê que vai dificultar, volta para o que estava ou tenta adaptar de uma outra forma. Mas ter um style guide na equipe para processos, para pré-code, para código, para arquitetura, gerenciamento, tudo isso vai facilitar muito o seu dia a dia. Eu acho que é extremamente importante ter, tá ligado?
Concordo, 100%. A gente espera que tenha acrescentado um pouquinho de conhecimento a vocês, ou se não, pelo menos, se não conhecimento, pelo menos um certo desconforto, né? Porque sempre é bom. E é isso aí. Rashid, por favor, faça as despedidas.
Beleza. Galera, não deixem de sentir desconforto, como o Ramos falou. Isso é importante. Revejam aí os projetos que vocês estão agora. Experimentem coisas novas. Experimentem ter algum guide. É importante. Vocês vão ver que ao passar das semanas, dos dias, assim, vão sentir diferença. Então, é isso. Agradeço muito por vocês terem ouvido nosso podcast hoje. Se inscrevam lá no... Não deixem de acompanhar, né? Se inscrevam no nosso Twitter. Qual é o nosso Twitter, Ramos?
@2devspodcast.
É isso aí.
O 2 é o numeral 2, @2devspodcast. E o nosso site também, se vocês quiserem ouvir diretamente no browser, 2devscast.com.br. Podem ir lá.
E se vocês quiserem dar sugestões, entrar em contato com a gente, tem o nosso e-mail também, é 2devs@gmail.com.br. É 2, não é numeral, tá? É 2 escrito mesmo. E se vocês tiverem alguma sugestão, se quiserem entrar em contato com a gente, podem usar através do Twitter, do e-mail, dos comentários, o que for.
Inclusive, também podem falar com a gente diretamente no Instagram, se quiser. O Instagram do Rashid é @RashidCalazans. O meu é @ThiagoRamos. Então, se quiser, pode falar com a gente também no Instagram, que a gente responde.
Com certeza. Espero que tenham gostado. Foi um prazer inenarrável estar aqui hoje com vocês e com o nosso grande Thiago Ramos.
Muito obrigado a você, cara. Valeu, galera. Até mais. Até a próxima.
Falou.